A gente tem falado muito a respeito desse momento da pandemia do coronavírus, dos cuidados que as pessoas têm que ter, principalmente quando vão a um hospital, uma clínica médica, até um consultório odontológico. Mas para falar sobre isso, nós estamos com o cirurgião dentista, o Dr. Daniel Fernando Pereira. Como vai, Dr. Daniel? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos. Um grande prazer poder falar com você e os telespectadores aí da CBN.
Doutor Daniel, a gente sabe, né, dos cuidados que as pessoas precisam ter quando precisam procurar um consultório odontológico, um consultório de fisioterapia, uma clínica médica, até mesmo com um hospital, quando tem um outro tipo de doença, né, porque as doenças não param. No caso dos consultórios odontológicos, como que tem sido essa questão? As pessoas estão assustadas, estão deixando de ir, estão marcando aquelas questões mais de urgência? Queria que o senhor relatasse um pouco para a gente.
Sim, Marco. Agora, nesse período, né, de pandemia, a gente tem observado uma queda considerável na procura dos pacientes aí pelo serviço odontológico, principalmente os serviços de menos urgência, né? Uma manutenção de um aparelho ortodôntico, um serviço estético. Esses serviços realmente caíram bastante. O que a gente tem visto mesmo no consultório seria uma maior procura por serviços de urgência, pacientes com dor, pacientes com uma questão estética aí que precisa ser realizada imediatamente, né? Mas os outros serviços, com certeza, teve uma queda importante, viu, Marco?
As pessoas estão procurando, então, aquelas questões mais emergenciais, quando quebra uma obturação ou tem um tratamento de canal que não dá para adiar muito. A questão estética está sendo deixada de lado.
Está sim, Marco. A questão estética tem tido muito pouco procura, né? Até porque a recomendação também das autoridades inicialmente foi justamente a procura pelo profissional da odontologia em casos de urgência e emergência. E isso ainda continua, mesmo com um alargamento aí dessas restrições, né? Um pouco de relaxamento, mesmo assim ainda continua. Então as pessoas têm procurado a gente mais nos serviços mesmo de urgência, emergência, dor, um canal que precisa ser finalizado, um dente que está aberto, uma restauração que quebrou, ou a região anterior ali estética que não pode esperar muito, né? Muita gente querendo se reinserir no mercado, então eles precisam fazer esse serviço estético. Tirando isso, a procura tem sido muito pouca.
Doutor, a gente também tem que orientar as pessoas que uma saúde bucal em dia, em ordem, é muito importante também, não só por causa da questão da pandemia, mas para outros problemas que possam surgir, né? Se deixar de fazer, né?
Então, Marco, hoje já é sabido, né? Alguns estudos aí na área da odontologia são poucos, porque o Covid é uma pandemia aí, é uma coisa nova para a gente, mas já saíram alguns estudos e já é sabido que a pessoa que não tem uma saúde bucal boa, ela acaba expelindo mais saliva, ela acaba expelindo mais gotículas, né? Até numa forma mais popular de falar, a pessoa acaba babando mais, a pessoa que tem menos dente na boca, a pessoa que não cuida, a pessoa que acaba tendo mais tártaro, uma saúde gengival debilitada. Então, isso interfere muito no cotidiano, porque o grande medo, né, e o grande foco da infecção são justamente as gotículas, né, expelidas pela boca, no ar. Então, muitas vezes o uso da máscara é ineficiente, né, as pessoas usam a máscara de maneira errada. Então, resumindo, Marco, a pessoa que tem uma saúde bucal debilitada, ela acaba expelindo mais salivas, mais gotículas, então isso aumenta ainda mais a chance de contaminação pelo Covid.
E fora também que, através de uma saúde bucal bem controlada e feita normalmente, evita outras doenças, né, doutor? Principalmente o câncer bucal, né?
Sim, Marco. O câncer bucal é o que está muito em evidência, né, por conta da saúde bucal não estabelecida. Então a gente sabe hoje, a gente também trabalha com odontologia do esporte, né? Então a gente sabe que hoje a saúde bucal permanente, ela gera em todo o sistema do organismo humano um equilíbrio maior. Então, se você cuida bem da sua saúde bucal, outras partes do seu corpo não serão afetadas. A gente tem uma doença muito importante que é oriunda da cavidade oral, que é a endocardite. É uma doença que se aloja na parede interna do coração e o paciente pode vir a óbito. E ela é de origem bucal, né? O próprio câncer bucal é um câncer difícil de ser tratado, mas fácil de ser prevenido, né? Então, muitas coisas o paciente tem que se conscientizar que quando a gente fala de boca, a gente não está falando só de dente. Hoje o dentista, ele olha a língua, ele olha assoalho bucal, ele olha a gengiva, ele olha a amígdala, ele olha o começo da garganta. Então hoje o dentista ele tem que tratar o paciente de uma maneira geral. Ele olha os lábios, entendeu, Marco? Então hoje, uhum, graças a Deus, a odontologia está indo para um lado que cuida de toda a sistemática do sistema ali estomatognático.
Doutor Daniel, ao mesmo tempo que a gente está alertando sobre esses riscos, mas as pessoas também têm medo, né? Agora, o cirurgião dentista, o clínico, o que mexe nesse setor da odontologia, também ele tem o seu receio, né? E o cuidado tem que ser redobrado para vocês também, né?
Sim, Marco. Sempre foi protocolo dos consultórios odontológicos a biossegurança, né? O dentista tem obrigação de trabalhar com avental, de máscara, de luvas descartáveis, muitos usam óculos, né? Agora com o Covid a proteção dos olhos também é importante. E o grande medo do dentista justamente é o quê? A infecção cruzada, que seria o quê? Do paciente que vem no consultório, acaba expelindo películas, né? Porque é lógico que o paciente tem que ficar sem máscara durante o atendimento, e logo em seguida vir outro. Então, o que a gente tem adotado, principalmente eu aqui no consultório? O atendimento de hora em hora, para dar tempo de fazer uma correta higienização entre um paciente e outro. A troca de todos os EPIs, então todos os EPIs acabam sendo descartáveis, a troca da máscara, a troca da luva. Então a gente está tomando esses cuidados porque a gente também tem receio, né, Marco? Tanto de uma infecção nossa para o paciente, do paciente para a gente e de um paciente para o outro, que é onde a gente vê o maior risco, que a gente chama de infecção cruzada.
Doutor, é lógico que a gente não vai nem citar nomes de pessoas, mas alguns pacientes do senhor relatam que deixaram de ir por conta da Covid-19?
Ô, Marco, a maioria. A gente tem graças a Deus, a gente tem um conceito muito bom aqui na região de Campinas, a gente tem bastante paciente, bastante gente que confia na gente. E a maioria das pessoas que deixaram de vir no consultório não é nem tanto pela questão financeira, é justamente pelo medo de ser contaminado. Os pacientes relatam que têm medo de ir, têm medo de trazer os filhos, têm medo de vir com a esposa, têm medo de vir sozinho também e acabar se contaminando ou no consultório, ou no trajeto, ou na recepção, né? A gente muitas vezes não tem controle de como funciona a recepção. Então, os pacientes têm relatado muito medo, sim, viu, Marco?
O senhor trabalha com o elenco de futebol do Guarani, né, doutor?
Isso, Marco. A gente é consultor de futebol lá do Departamento Médico do Guarani.
Também está tudo parado lá, né?
É, Marco. Os jogadores, né, já testaram tudo e agora gradativamente, né, Marco? A gente depende muito das autoridades, tudo. Eu cuido especificamente da parte odontológica, mas o que eu tenho visto é que tem o departamento médico, ele é muito completo, né? Eu diria para você hoje que o departamento médico do Guarani é um dos melhores aqui do interior paulista e eles estão tomando muito cuidado para essa situação junto com os atletas, junto com a comissão e os próprios funcionários que ali trabalham, né? Então acredito que o que pode ser feito, Marco, em meio a essa situação está sendo feito, porque a comissão técnica do departamento médico estão muito alinhados e são muito competentes.
A importância da saúde bucal, né? Que a gente vê os times de futebol têm essa preocupação e até tem alguns times que têm um ambulatório próprio ou até mesmo devem ir em alguma clínica particular, porque é também uma questão de saúde para um atleta, né? Se não tiver com uma dentição boa, uma saúde em dia, aí complica também o desempenho dele em campo, né, doutor?
Complica sim, Marco. Graças a Deus, lá no Guarani, a gente nunca teve nenhum caso assim, mas a literatura mostra muito atletas que não saravam de lesão ou saravam da lesão e voltavam a ter a mesma lesão recorrentemente, faziam inúmeros exames, não conseguiam identificar, e aí verificava-se o quê? Uma restauração mal fechada, um tratamento de canal que ficou por fazer, uma raiz residual ali, tirou o dente, ficou um pedaço do dente para trás, isso gera um processo inflamatório. E o grande medo, né, o grande problema do atleta hoje são os problemas inflamatórios, né, Marco? Então, trabalhar com a prevenção da lesão, cuidando da saúde bucal, é imprescindível, Marco. Hoje, as grandes empresas, também sem citar nomes, mas localizadas aqui em Campinas, têm o cirurgião dentista presente. Hoje, as Forças Armadas, é critério de seleção você ter uma arcada dental completa, né? Então, assim, grandes empresas, as Forças Armadas, todos os concursos, aí eles estão acabando entendendo que é necessário, porque senão você acaba deixando esse profissional depois ausente do trabalho por conta da saúde bucal. Então, trabalhar com um atleta isso na prevenção de lesão deveria ser obrigatório, Marco, porque é fundamental para o bom andamento aí do atleta e para que ele treine e jogue em alto nível.
Doutor, só para a gente dar um exemplo clássico para a população, um problema de saúde bucal que pode afetar outros órgãos e pode complicar a saúde da pessoa, alguma coisa simples que possa criar problemas mais sérios.
Então, Marco, muitas pessoas acabam por não fazer corretamente a higiene oral diária, né? Que seria a escovação, o uso do fio dental, o enxaguatório. Então, o que acontece? Tem uma bactéria específica oriunda da cavidade oral. Essa bactéria, se ela atingir a corrente sanguínea, dependendo de como o paciente está com o seu estado de imunossupressão, como que ele está no seu estado de autodefesa, ela pode se alojar na parede do coração. Essa doença se chama endocardite, tá? É uma doença de difícil trato, na maioria das vezes leva o paciente a óbito, tá? E ela é uma bactéria que se oriunda da cavidade oral e muitas vezes cai na corrente sanguínea por conta do sangramento bucal. O paciente escova errado, usa o fio dental ou deixa de usá-lo, tá? E esse sangramento recorrente na cavidade oral, por vezes, faz essa bactéria chegar até o coração. Se o paciente tem uma saúde debilitada ou já tem um problema cardíaco pré-instalado, as chances de óbito e as chances de ficar alguma sequela cardíaca também são grandes, Marco. Então, esse é uma doença-chave ali que a gente fala quando o paciente pergunta, de uma doença que pode começar na boca e terminar ali em outro órgão, que seria no coração e pode levar à morte.
É um exemplo bem clássico de que, por isso que a gente tem que manter em dia a questão da higiene bucal na mais perfeita ordem, né?
Sim, Marco. Teve um estudo recentemente que mostrou que todas as escovas e todos os cremes dentais, né, brasileiros estão dentro do Inmetro. Né, quando a gente fala de Brasil, a gente fica até com medo, né, desses estudos, mas graças a Deus, todas as escovas, os enxaguatórios bucais, os cremes dentais, ficaram dentro do padrão de qualidade do Inmetro. Então, isso torna muito mais fácil para a gente orientar o paciente. Então, você pode falar, olha, escova com qualquer escova que seja, né, de uma marca aí, industrial, com qualquer creme dental, passe qualquer tipo de fio também que seja de uma marca aí renomada industrial e você não vai ter problema, você vai conseguir efetuar a higiene oral. Então, assim, não tem desculpa, né, Marco? É claro que tem os casos que a gente indica uma escova mais dura, uma escova mais mole, quem usa um aparelho, quem tem uma condição periodontal mais delicada, mas isso são pontuais. De maneira geral, se o paciente conseguir fazer a escovação e o uso do fio dental diariamente, ele vai melhorar e muito a saúde bucal dele, Marco.
Uma escova, ela dura quanto tempo?
Marco, a média são 3 meses, né? O ideal é o paciente olhar quando ela começa a esgarçar, quando ela começa a ter aquela ponta dupla, aí ela já não está mais ajudando, né? Ela já está atrapalhando, ela simplesmente está espalhando o creme dental na sua boca, ela não está mais fazendo corretamente a higiene ali da superfície dentária.
O enxaguante bucal, aquele com álcool, uma época se criou uma polêmica muito grande, né? E como que está hoje nessa questão?
Marco, o grande problema do enxaguante bucal com álcool é que qualquer bebida que tenha álcool na sua composição, ela acaba secando as glândulas salivares, né? Quando a gente conversa com alguma pessoa que faz uso do álcool, a gente percebe isso, é uma boca mais seca. Então, num primeiro momento, te dá uma sensação agradável, mas logo depois você acaba tendo uma secura maior na boca, entendeu? Então, a gente deixa para indicar os enxaguantes bucais com álcool num pós-cirúrgico, um paciente que precisa exatamente daquele componente ali por estar tratando uma doença periodontal, está no meio de uma cirurgia periodontal, e a gente acaba entrando com um enxaguatório bucal com álcool. Mas no cotidiano, para quem tem uma saúde estabelecida, o enxaguatório sem álcool é o ideal, Marco, porque ele vai matar as bactérias muito parecido com o que tem álcool, entendeu? Então, para o cotidiano, o enxaguatório sem álcool é o ideal.
Tá certo. Tem algumas pessoas perguntando, não sei se o senhor tem condições de responder, que tem muita gente que nesse momento está sem questão financeira. Algum atendimento odontológico de graça que o senhor tenha conhecimento aqui em Campinas, doutor?
Olha, Marco, o que a gente
prefeitura,
tem
conhecimento, né?
Sim, o que a gente tem conhecimento são os postos de saúde da prefeitura e em questão de trauma, tem o Hospital do Mário Gatti, né? Tenho grandes amigos lá, meus professores são de lá, e o Mário Gatti, ele presta um serviço gratuito, principalmente nos traumas. Se o paciente sofreu, bateu a boca, quebrou a tábua óssea, ele pode se dirigir ao Mário Gatti, ele vai passar por uma triagem, e todo o tratamento prestado para ele no Mário Gatti não tem nenhum custo, tá? E tirando isso, as coisas do cotidiano, se ele conseguir algum posto de saúde que esteja em sua normalidade, ele também pode passar pelo posto de saúde que não vai ter custo.
Tá.
Mas
certo.
A gente sabe como que é, né, Marco? O serviço público tem as suas
limitações, né? E nesse momento de pandemia as pessoas também estão sem muito condição de gastar, mas às vezes é necessário. Doutor Daniel Fernando Pereira, cirurgião dentista, muito obrigado pelos esclarecimentos e pelas orientações aí que o senhor passou para o nosso público, nosso ouvinte. Uma boa tarde para o senhor, viu?
Ô, Marco, eu que agradeço pelo espaço, agradeço por poder elucidar os pacientes quanto a odontologia, né, aos cuidados dentários aí durante o Covid. A gente se coloca à disposição. Um grande abraço, tudo de bom, Marco.
Tá certo, então. Muito obrigado, viu, doutor Daniel.